A gente nunca pode cair na falácia de que a gente tem controle sobre o que as pessoas vão pensar sobre a gente. A gente nunca tem esse controle. Mas a gente tem influência.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje. Eu sou Márcio Calai e nós vamos conversar sobre branding pessoal, ou personal branding, ou marca pessoal, se você preferir. E em alguns instantes, eu estou muito feliz de estar ao vivo aqui novamente. Pedro Fraquinho já chegou. Boa noite, Pedro. Tudo em ordem por aí? Quem mais está conosco por aqui pode deixar uma mensagem no chat. É sempre muito legal saber quem nos assiste. Afinal de contas, estamos intercalando episódios transmitidos ao vivo com episódios gravados ao vivo lá nos estúdios da LEC em São Paulo, que também é muito legal, traz uma experiência diferente e é interessante a gente poder alternar essas duas formas de gravar os nossos conteúdos. O papo de hoje, ele é um papo importante para você que realmente quer construir uma carreira sólida e sabe que precisa ir além do básico, que precisa realmente ter uma estratégia. E a gente vai conversar em alguns instantes com Beatriz Machado, que eu já vou te apresentar. O meu aviso muito breve de hoje é o seguinte: nós estamos neste momento aqui em março de 2025 com as inscrições abertas para a Compliance Masterclass. Se você não sabe do que eu estou falando, a Compliance Masterclass é um mini curso de graça oferecido pela LEC para você que quer realmente descobrir como botar um programa de compliance em pé, estar diante de grandes especialistas e poder aprender com eles como alcançar efetividade, eficiência nos programas de compliance. E eu também, é claro, estarei lá com você. Ao se inscrever de graça, você já baixa um e-book, que é um presente da LEC, e acessa outros materiais gratuitos para download ao longo do evento. Ao final, é claro, se você nos acompanhar durante todo o processo, você receberá também um certificado de participação. Tudo isso de graça. Então não tem desculpa, é só acessar compliancemasterclass.com.br e fazer a sua inscrição. Além disso, eu preciso dizer a você que está pensando em participar do Congresso Internacional de Compliance, a 12ª edição do Congresso Internacional de Compliance. Este ano será incrível, absolutamente imperdível. O ano passado já foi surpreendente, tivemos quase 2 mil pessoas reunidas. Neste ano, esperamos receber mais de 2.500 pessoas. E quem já confirmou a sua participação é Ricardo Amorim. Sim, Ricardo Amorim estará conosco, é o primeiro keynote já confirmado para o evento. E se você quer estar neste ano conosco, não se esqueça de ir ao site do Congresso em congressodecompliance.com.br e realizar a sua inscrição. Até o final desta semana, até a próxima sexta-feira. Se eu não estou falando uma bobagem, eu vou até conferir aqui se é quinta ou sexta-feira, mas acho que é até sexta-feira. Você se inscreve com as melhores condições deste lote. Em seguida, os ingressos ficarão mais caros, então não deixe para depois. Acesse congressodecompliance.com.br e faça a sua inscrição. Uf, falei, hein, gente? Bora pro papo de hoje? Vamos nessa então. Papo de hoje, como eu dizia a vocês, é sobre branding pessoal, um tema que eu gosto muito, acho que muita gente sabe disso. Como eu sou diretor de marketing aqui na LEC, eu vejo muito valor nisso e eu acho que vai ser muito importante para você também. E é por isso que nós convidamos a Beatriz Machado, que é estrategista de marca e branding, mentora de construção de marca pessoal e é também LinkedIn Top Voice. Beatriz, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber hoje aqui no LecCast.
Olá!
Posso te chamar de Bia? Beatriz vira Bia, né? Eu sou Bia. Bia, obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Como eu estava te falando, é um tema que para mim é muito caro. Eu acho que foi importante na minha jornada ao longo de toda a minha trajetória profissional. E eu fico realmente muito feliz de poder conversar com uma especialista, porque a nossa audiência precisa saber mais sobre isso. Eu vejo tanta gente boa na nossa turma aqui, que estuda, que vai a fundo, que faz curso, faz MBA em compliance, vai até o limite da ciência, para realmente se tornar um profissional completo, mas esquece que existe um outro lado da moeda, existe a construção da sua imagem, da sua marca, e que isso pode ser, muitas vezes, determinante entre o sucesso e o fracasso dessas pessoas no mundo do trabalho, né? Então, para a gente começar, e aí entrar no papo, eu queria só que você contasse brevemente a sua trajetória, para quem ainda não te conhece, poder conhecer um pouco melhor quem é você, o que você faz, como é que você foi parar nessa história de branding pessoal.
Boa. Obrigada a vocês, Dalek, pelo convite. Eu fiquei muito honrada falar com uma audiência que não é uma audiência que eu costumo falar sempre, então eu sempre gosto de me conectar com pessoas novas, desafios novos e, enfim, estou bem feliz de estar aqui. Minha trajetória breve, eu sou administradora de formação, então tenho uma visão ampla do mundo dos negócios através da minha formação, tenho MBA em gestão de negócios pela USP. Trabalhei durante 10 anos na área de marketing da Unilever, então foi uma trajetória em que eu passei por várias áreas do marketing e foi nesse meu job rotation, né, nessa minha exploração de várias áreas dentro do marketing que eu comecei a me encantar pelo branding, que é a estratégia de marca em si, não comunicação, não inovação, é você pensar marca. E nesse me apaixonar pelo branding, eu entendi que existia uma carreira que se chama estrategista de marca, que é uma carreira que algumas empresas têm essa posição, outras empresas, a maior parte das grandes empresas, contrata agências ou consultorias de branding para prestar esse serviço. Então, mais recentemente, eu fiz uma mini transição de carreira, que foi mais uma especialização do que uma transição de fato. Então, hoje eu trabalho numa agência de branding e design que presta serviços de estratégia de marca para grandes organizações, inclusive para a organização que eu trabalhava. Foi a minha marca pessoal, a minha construção de rede que me fez conseguir fazer essa mudança de uma forma tão legal como eu fiz. E em paralelo a tudo isso, eu tenho um projeto independente, que são as mentorias de marca pessoal. Porque eu entendi que o que eu vinha fazendo na minha carreira desde 2018 era algo que outras pessoas podiam aprender. Então, já dei assim, dezenas de mentorias para diversas pessoas em diversas áreas do corporativo. Escrevi um livro sobre isso, principalmente para pessoas em começo de carreira, que é o subordinado, pensando que quanto mais cedo você entra em contato com essa teoria, quanto mais cedo você entende que construção de reputação é algo importante, melhor para você, mais você se desenvolve, menos você patina em alguns casos. Então, foi essa a minha trajetória até aqui.
É muito interessante te ouvir, Bia, porque você já tocou de cara em vários pontos. Só de se apresentar, você já tocou em vários pontos que são fundamentais para o nosso papo de hoje. Quero ressaltar aqui que você menciona o livro, e aí eu vou dar aqui o nome completo, Subordinado, Guia para Mostrar o Seu Valor e Alcançar Objetivos de Carreira. Eu vi na Amazon. A Amazon é o melhor lugar para quem quiser comprar. Na Amazon eu vi que você consegue comprar. E é interessante porque eu já queria começar a explorar um pouquinho mais sobre o livro. Só vou dar um passo para trás para a gente dar um panorama e um contexto maior, mas a gente vai falar mais sobre o livro. E eu achei interessante que você menciona que existem muitos livros que olham de cima para baixo, né? Que olham da chefia para os subordinados, mas não no olhar do subordinado para cima e daquilo que ele precisa fazer. E eu achei isso realmente um viés muito importante, né? Uma forma de enxergar um tema que cuida dos interesses de quem nos ouve nesse exato momento, com toda certeza. Mas para a gente dar um contexto aqui, porque certamente pode ter alguém que caiu no papo e está falando o que, que esses caras estão conversando hoje aí sobre branding pessoal, ou personal branding, ou marca pessoal. Então, conta para quem não sabe do que a gente está falando, do que se trata esse assunto.
Acho que a gente estava conversando antes, e o melhor jeito para mim, e acho que para você também, de resumir o que é marca pessoal é reputação. É construir reputação. Só que reputação é algo complexo, porque a reputação não é algo que você diz sobre você. É algo que os outros dizem sobre você. É como você vive, como você está posicionado na mente das pessoas que entram em contato com você. Então, você não tem controle sobre essa reputação. E todos nós já temos elas, se a gente está se comportando, se a gente está se comunicando, se a gente está entregando resultados ou não entregando resultados, essa reputação ela existe. As pessoas, quando pensam no seu nome, elas já pensam em algum adjetivo atrelado, elas já pensam em algum atributo, característica atrelada ao seu nome. Isso é sua reputação, isso é sua marca pessoal. Mas o que a gente faz profissionalmente é o processo de gestão de marca pessoal, que é a melhor forma de traduzir do inglês o branding, que está no gerúndio, não à toa, justamente porque são essas ações, é esse processo contínuo de gerir a marca de uma pessoa. E aí, uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que a gente nunca pode cair na falácia de que a gente tem controle sobre o que as pessoas vão pensar sobre a gente nunca tem esse controle. Mas a gente tem influência. A gente tem poder de influência a partir das nossas ações, da nossa imagem, da nossa comunicação de uma forma geral, em como a gente quer que essas pessoas nos vejam, quais características a gente quer que elas atrelem a gente. Então é sobre isso que a gente está falando, é sobre comunicação, reputação e a gestão de tudo isso de uma forma intencional.
Brilhante. Sabe que você falou umas coisas aqui. Eu tava tentando recordar, eu tava escrevendo aqui enquanto você falava, porque eu tava tentando encontrar o nome do livro. Eu entrevistei aqui nesse podcast o Luiz Pérez Neto, que escreveu junto com o professor Clóvis de Barros Filho um livro chamado Reputação, um Eu Fora do Meu Alcance. E eles seguem exatamente essa linha que você mencionou. Ponto número 1, eu falei, mas o que que é reputação? Ele fez assim para mim: é o que falam de você. Fim. Obrigado, próxima. Vamos encerrar aqui o episódio, acabou o papo. E ele é uma figura, assim, vale a pena para quem quiser se aprofundar mais também, ir atrás desse episódio sobre reputação, porque realmente foi muito interessante a abordagem dele nesse sentido. E aí você mencionou algo aqui na sequência que você falou sobre controle e sobre influência. Quer dizer, eu não tenho controle sobre o que os outros pensam de mim, mas eu posso influenciar o que eles pensam de mim. Você sabe que, no caso deste livro, do Reputação, Eu Fora do Meu Alcance, o que o professor Clóvis de Barros e o professor Luiz Pérez Neto defendem é algo que pode parecer frustrante para muita gente, mas eles seguem uma linha no sentido de que você simplesmente não tem controle sobre o que os outros pensam de você, que é o que você diz. Quer dizer, eu posso ser o cara mais legal do mundo, eu posso fazer tudo certo. Se a pessoa me conheceu no dia que eu estava com uma unha encravada, num mau humor danado e falei alguma bobagem, ela vai falar: o Márcio é um canalha, porque afinal de contas ele me tratou mal a troco de nada, mas ele não sabe que eu sou um cara legal e eu só estava num dia ruim. Então, de fato, a gente tem esse cenário de um pouco domínio sobre o que os outros vão pensar de você. E eu lembro que até conversando sobre isso, eu falei: vem muito a calhar as lições do estoicismo, por exemplo, que falam, pô, cuida daquilo que você pode controlar. Aquilo que você não pode controlar já está controlado. E aí, como um dos exemplos, vem justamente a reputação. Entre as coisas que não se pode controlar no estoicismo está a reputação. E aí, você fala: bom, não temos controle, mas temos como influenciar. Ou seja, mesmo fazendo tudo certo no personal brand, na construção da sua marca, pode ser que você ainda não cause a melhor impressão ou essa que você quer causar. É isso mesmo?
Mas aí a gente tem um outro fator que entra na equação, que é a consistência. Aí a gente está trazendo do universo da construção de marca, que é independentemente se é marca de negócio, marca de produto ou marca de pessoa, a consistência é um ingrediente que precisa estar presente, porque é assim, né, nesse exemplo que você deu, poxa, cheguei um dia, estava com uma unha encravada, acabei tratando a pessoa de uma forma que eu não gostaria. Se você vai ver aquela pessoa uma vez só na sua vida, realmente o poder da primeira impressão, ele existe. Mas se você vai ver essa pessoa com frequência, se essa pessoa vai ter acesso à sua marca com frequência, na medida em que você é consistente em determinados comportamentos, é que essa ideia de reputação se forma de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais completa e complexa. E daí é onde você tem a chance de alguma forma, apesar daquele primeiro comportamento, construir outras habilidades, outras características, outras sensações e percepções a seu respeito, ou, a depender do nível de profundidade dessa relação, você pode mudar essa percepção por completo. Então, a gente depende de o quanto você tem exposição para essa audiência que você está querendo construir essa reputação.
Claro. E você sabe que é engraçado, porque às vezes, mesmo sem dizer coisa alguma, aliás, mesmo às vezes não, 100% do tempo as pessoas têm uma impressão sobre você calado, né? Muitas vezes eu percebo em algumas situações que a pessoa está buscando algo para poder dizer, né, invalidar aquilo que você tem a dizer. Então ela já, você está quieto, na hora que você vai realmente falar, a pessoa já fala, não gostei, não fui com a cara. É, aquele primeiro sentimento sobre a pessoa é algo que pode acontecer mesmo sem qualquer posicionamento, né? Mas acho que você tem um ponto relevante, quer dizer, a consistência, né, a frequência, a autenticidade desse posicionamento é verdadeiro, é dessa forma mesmo que você se porta, ou você está criando um personagem? E nessa medida você pode construir algo maior ali no longo prazo. Você mencionou a consistência, eu mencionei essa questão de autenticidade. Quando você fala sobre construção de marca, você fala sobre escolher as coisas que a gente quer revelar e de que forma fazer isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso do ponto de vista prático. Então, legal. Acho que a Bia tem razão. Estou assistindo aqui o podcast e falei, não, olha, acho que eu vou pensar mais sobre isso. Quais são os primeiros passos, né? Eu queria que você falasse sobre isso. O que que a pessoa deve fazer e qual é o papel de ser verdadeiro nessa história, né? Se é fundamental ou não.
Ser verdadeiro é fundamental, respondendo a pergunta de maneira direta. Recentemente, eu tenho estudado muito sobre autenticidade. Eu tenho lido estudos científicos, principalmente da psicologia e da sociologia, porque a autenticidade vou tentar não ser muito teórica aqui, mas só para me fazer entender, ela é um construto formado por três principais fatores. O primeiro deles é o que você de fato sente sobre si mesmo, e isso muitas vezes está num nível subconsciente, muitas vezes a gente não acessa essa nossa percepção a nosso respeito. O segundo nível é o que você sente, o que você percebe a seu respeito, de forma consciente. E um terceiro nível é o que você expressa. Se está, e aí todas essas coisas elas podem ou não estar condizentes umas com as outras. E aí você tem um fator externo da autenticidade, que é a influência das outras pessoas. Então, na forma como você se percebe, você pode ter influência da sua família, da cultura, da forma como você foi educada para se perceber como uma pessoa mais competente ou menos competente, de mais sucesso ou de menos sucesso. Tem toda essa construção quase que do crescimento, do amadurecimento do ser humano, e depois os ambientes em que você está inserido, o que que é esperado de uma pessoa como você, mulher, preta, homem, branco, na sua posição dentro da organização, tudo isso também influencia a forma como você se comporta. Então, tendo a autenticidade, toda essa complexidade, uma marca pessoal forte, uma gestão de marca pessoal eficiente, ela tem o maior nível possível de congruência entre esses três fatores: o que você de fato é, como você se percebe e como você se comunica, como você se coloca no mundo. E aí, muitas vezes as pessoas elas têm muita dificuldade de forma prática de gerir a sua marca pessoal, porque no primeiro nível elas já encontram barreiras altíssimas de autoconhecimento. Então, assim, é impossível você falar sobre marca pessoal sem cair no clichê do autoconhecimento. E a real é que a minha mentoria muitas vezes ela fica muito nesse espaço. De cara, você precisa olhar para si, você precisa ter uma ciência, você precisa ter uma consciência de quem se é, de quais são suas características, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e não pontos a desenvolver, aqueles que a gente fala na entrevista de emprego, que a gente sabe que a gente não
Claro.
pode se comprometer, os pontos fracos mesmo, aquilo que você não faz bem de fato. Então, desenvolver esse nível de autoconsciência é essencial e é o primeiro passo. Depois é você entender qual é a sua audiência interessada. Porque quando a gente fala da importância da influência do contexto, da influência das outras pessoas, é onde muita gente vira e fala assim: ah, mas eu não quero me preocupar com o que dizem de mim, eu não quero me preocupar com o que os outros pensam a meu respeito. Mas o que a gente está falando não é os outros de uma maneira geral. São pessoas que te interessam, pessoas que podem te prover oportunidades, pessoas que podem influenciar no seu futuro dentro da organização, pessoas que podem te ensinar ou que você pode ensinar. Então, você precisa entender quem é essa audiência específica para quem você quer falar, é só com ela que você vai se preocupar. E você precisa entender de forma muito clara o que que essa audiência valoriza. Porque aí, quando você for, a partir do momento que você se conhece, você for expressar tudo isso que você tem, você precisa garantir que isso seja expresso de uma forma que a sua audiência fale: poxa, isso tem valor. Essa pessoa, vou tentar dar um exemplo prático. Eu me reconheço como uma boa comunicadora. Preciso aceitar isso, preciso perceber isso, preciso ficar confortável em dizer que sou uma boa comunicadora. Eu entendo que no ambiente que eu quero me colocar, ser uma boa comunicadora é valorizado pelas pessoas que podem me dar oportunidades. Então, é valorizado pelo Márcio, que vai me convidar para o podcast, é valorizado pela minha chefe, que vai me colocar para fazer uma apresentação para um cliente importante. Então, eu preciso focar em comunicar essa habilidade para as pessoas que vão valorizar essa habilidade. De uma forma bem, simples, tentando simplificar, o processo na prática é esse.
É muito legal pensar dessa maneira, né? Porque traz clareza. Quando você tem um objetivo e você sabe qual é a audiência que pode te levar a alcançar esse objetivo, fica fácil se dirigir para ela. E as pessoas, o que elas fazem muitas vezes quando decidem começar a ter um posicionamento, principalmente na internet? Elas saem fazendo o que os outros fazem, copiam o que o amiguinho faz e muitas vezes está falando com os pares, ao invés de tentar ter um posicionamento. Que leve ela ao próximo passo. Um exemplo, eu sou analista e quero me tornar coordenador, ou quero almejar um cargo de gerente. Não adianta eu ficar dando aulinha sobre o tema que eu atuo, né? Será que é esse tipo de postura que se espera de um gerente, ou será que eu devo demonstrar habilidades gerenciais? Será que eu devo provar que eu tenho capacidade de resolver os problemas que um gerente resolve? Então, as pessoas tendem a ir num automático sem a clareza sobre essa questão da audiência. Acho que você tocou num ponto fundamental. Eu gostei muito de você falar que a gente deve seguir um caminho por meio do maior nível possível de congruência entre o que você é e o que você decide revelar, né? E esse é um ponto, assim, que na minha cabeça tem uma interrogação. Porque você vai construir uma marca. Se revelar 100%, talvez passe coisas ali que vão ser desfavoráveis ao seu desenvolvimento. Se você esconder demais, você passa a criar um personagem que não é você. E eu fiz essa pergunta ao Arthur Bender, que a gente comentou, né, um super especialista de personal branding. Eu falei, qual que é o limite? Eu falei para ele, onde que está a linha que separa escolher o que eu decido revelar ou começar a criar um personagem que não faz sentido, né? Que não sou eu. E obviamente, ele foi para o caminho da autenticidade e pontuou nesse mesmo sentido. Você tem que escolher aquilo que faz sentido e que vai te levar a um resultado ou que tende a te ajudar a alcançar o resultado que você quer alcançar. Na sua opinião, é por aí também? Você acha que existe ou existe na sua cabeça uma clareza maior sobre a linha divisória? Assim, até aqui eu estou realmente escolhendo o que eu decido revelar e num dado momento eu posso me perder e criar algo que não tem sentido.
Eu acho que assim, a coisa do personagem, a maior chance de você cair num personagem é você atribuir para si características que você não tem.
Sim.
Isso não é permitido. Isso é fora das regras. Então, assim, por aí a gente já corta no sentido de não é para ser um personagem. Agora, esconder, a palavra esconder características, eu acho que a gente precisa entender que não necessariamente é sobre esconder, mas é sobre não jogar luz.
Entendi.
Porque em determinados ambientes, e aí eu trago o sociólogo Erving Goffman, que eu sou apaixonada pela teoria dele. Que ele é bem categórico na teoria que ele fala, que ele diz que a espontaneidade, na verdade, ela não existe. Em nenhuma relação, nós, como seres humanos sociais, somos espontâneos. Nós estamos sempre com um eu dramatúrgico, que ele chama, que é o eu que socializa com as pessoas. Então, esse eu dramatúrgico, independentemente de você estar sendo intencional, super intencional ou não, você está escolhendo qual tom você usa, qual tom você não usa, qual característica você revela num determinado ambiente, qual característica você não revela em determinado ambiente. Você não fala com seu chefe do mesmo jeito que você fala com seu marido, você não fala com seus filhos do mesmo jeito que você fala com seus amigos numa mesa de bar. Então, no cotidiano, nas interações que a gente tem menos interesse, a gente já tem essa postura que a gente escolhe esse eu dramatúrgico. O que a gente está dizendo aqui na marca pessoal, a gente vai ser extremamente intencional com isso, e aí você vai precisar saber exatamente quais coisas você vai neutralizar na sua comunicação ou, ao menos, equilibrar. Porque, por exemplo, e aí vou te dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma análise crítica, um senso crítico muito aguçado, e eu não consigo me conter a fazer críticas a coisas que eu não necessariamente concordo. E durante muito tempo eu falei, cara, isso pode me atrapalhar no meu crescimento. Nem todo chefe quer uma subordinada que fica criticando as coisas que ele fala. Mas aí eu falei, aí eu cheguei num ponto que assim, eu não posso, isso é uma coisa que se eu minar em mim, se eu esconder em mim, eu vou adoecer, eu vou ficar doente. Eu não posso fazer isso. Então, qual é a melhor forma de eu dar vazão para essa minha análise crítica que a minha audiência valorize? É falar de uma forma construtiva. Eu preciso encontrar formas de comunicar isso. Qual é o vocabulário que eu vou usar? Qual é o tom que eu vou usar? Qual é a forma que isso vai chegar aos ouvidos da pessoa de uma forma que ela acha interessante e que, ao mesmo tempo, ufa, falei, sabe?
Eu tenho um truque para isso. Sabe qual que é o meu truque para esse tipo de situação? E eu também já passei por isso. Estou te falando porque eu acho que mais no começo da carreira eu não só apontava como eu era pouco polido. Eu não tinha
Era super
muito,
polido.
não tinha papas na língua. Eu falava coisas que depois eu falava, pô, realmente não, eu podia ter dito a mesma coisa de outra forma. Hoje eu faço pergunta. Então, quando eu tenho algo que eu gostaria de ver diferente, eu falo, você não acha? Talvez a pessoa diga que não, eu falo, tá bom, eu fiquei em dúvida aqui, mas se eu, né, às vezes o call não é meu, às vezes a decisão, tá tudo bem, vamos em frente, mas eu acho que as perguntas, elas te tiram muitas vezes desse lugar, né, de repente ser um crítico voraz ali, as pessoas, na verdade, é sutil, né, para quem recebe, a diferença entre uma pessoa que é crítica em favor do alcançar um resultado maior, ou simplesmente aquela pessoa que reclama de tudo. E quem reclama de tudo, ninguém quer ter por perto uma pessoa que reclama
Não.
de tudo. Então,
Exato.
é compreensível. Bia, sabe o que eu ia te perguntar nesse papo? Eu tenho dezenas de perguntas aqui, eu não fiz nenhuma e talvez eu não faça, porque eu tô achando maravilhoso esse papo que a gente está tendo aqui e eu realmente amo esse tema, então tem muita coisa na cabeça, né, que vem. E aí eu lembro das conversas que eu tive com alguns profissionais nos últimos tempos, porque muita gente quer os resultados de uma marca pessoal forte, eles querem alcançar novas posições, as pessoas querem ser promovidas, querem ganhar mais, tá tudo certo, tá tudo, é isso, é assim que tem que ser. Só que vem o seguinte cenário: boa parte da nossa audiência está empregada em uma corporação, às vezes em grandes organizações, às vezes em organizações menores, mas está empregada, ela não é uma audiência empreendedora de modo geral. Tem, claro, a gente tem aqui escritórios de advocacia, né, advogados, tem algumas pessoas de empresas de consultoria em compliance, em proteção de dados, também vão ter uma veia mais empreendedora, esses têm um pouco mais de liberdade. Minha pergunta para você é: como eu, se eu me colocando agora, né, na posição, se eu sou, por exemplo, um gerente que quero virar diretor, e eu vejo que os diretores da empresa onde eu trabalho publicam coisas no, nas mídias sociais, em especial, é claro, no LinkedIn, como eu faço isso sem parecer que eu estou procurando emprego? Essa é a dor de muita gente. Você tem alguma orientação nesse sentido?
Eu acho que o principal método, a principal abordagem para você conseguir se posicionar no digital, no LinkedIn, sem parecer que está procurando emprego, é você dar a entender que você quer colaborar com a discussão no seu mercado. Você tem um ponto de vista, se você está num cargo gerencial, muito provavelmente você tem experiência, você tem um ponto de vista sobre o seu mercado, sobre as coisas que acontecem, sobre as polêmicas ou sobre as coisas legais, os caminhos, as tecnologias, as inovações. Então, sempre que você puder se posicionar no digital de uma forma a contribuir para essas discussões, contribuir para o engrandecimento profissional de pessoas na sua área, menos parece que você está procurando emprego e mais parece que você realmente está querendo dar vazão para um conhecimento que você tem, para um ponto de vista que você tem, inclusive com seus pares, né? Porque aí quando você, ali no LinkedIn, se as outras pessoas também estão também estão postando, enfim, também estão se colocando, você pode comenta, né? A pessoa publicou, você comenta, você não só fala, mas você também engaja nas conversas de outras pessoas, colabora nas conversas de outras pessoas. Você tem uma abordagem realmente de comunidade, de participante ativo dentro desse segmento que você atua. E a gente sabe, isso é muito legal do ponto de vista de recrutadores também. Porque os recrutadores, óbvio, a gente sabe que a inteligência artificial faz muito do trabalho de curadoria de currículos e etc. Mas existem headhunters olhando, buscando, né, ali dentro da rede. E se eles percebem que você tem um ponto de vista sobre o mercado, que você está conectado com as tendências, você está conectado com as inovações, você tem um ponto de vista sobre as polêmicas, isso dá para eles uma profundidade muito maior de que você é um candidato apropriado para uma outra posição que eles tenham.
Você acha que é razoável dizer que, então, se eu sou uma pessoa que não estou em busca de novas oportunidades, eu só quero realmente fortalecer minha marca e conquistar, né, eventualmente melhores salários ou novas posições, eu deveria me ocupar? Eu achei muito interessante essa forma que você colocou, quer dizer, colaborar com a discussão do mercado, desenvolvimento do mercado e ajudar pessoas neste mesmo setor. Isso é uma visão, assim, excelente. Mas eu deveria também me distanciar da autopromoção, porque o que aparece muitas vezes quando a pessoa exagera, né, de postar vitórias, é a pessoa que sempre ganha, né? Você está ali na fila do banco e a pessoa está ganhando mais um prêmio em algum lugar. O que que você pode dizer sobre esse excesso, talvez, de autopromoção?
Eu acho que a autopromoção ela é mal compreendida por algumas vezes nesse lugar de falar bem de si mesmo.
Sim.
Eu acho que o falar bem de si mesmo é importante, mas ele não é tão importante quanto colaborar, quanto influenciar, quanto se posicionar como uma pessoa com um ponto de vista, com uma disponibilidade naquele segmento. Isso também é autopromoção, de certa forma. Mas não essa autopromoção que a gente está acostumado. Ah, eu ganhei um prêmio, eu fui promovido. Ou, tipo, eu tava na rua, um passarinho passou na minha frente, eu aprendi uma lição. Tipo, isso não. Isso colabora. Isso tem o seu lugar. Eu acho que eu não gosto de sacrificar, porque isso tem o seu lugar. É o que a
Claro.
gente chama de reasons to believe, né? Aquelas coisas que te dão credenciais para que as pessoas acreditem que você realmente é competente, tem determinadas habilidades. Mas é melhor você promover as suas características, as suas habilidades e o seu ponto de vista do que promover os seus ganhos, os seus prêmios, os seus badges, né? Como a gente chama muitas vezes nessa linguagem.
Se não me engano, você tem um artigo que fala sobre arrogância, não tem?
Tem.
Que você pode. Não é um pouco disso? Quer dizer, a pessoa quer. A intenção pode ser boa, mas eu acho que ela acaba passando por arrogante. Que você pode falar sobre o papel dessa arrogância no ambiente de trabalho, no mundo corporativo?
Eu acho, nesse artigo que eu falo sobre arrogância, eu coloco muito nos olhos de quem vê. Eu acho que, assim, a gente, como pessoas, nós que estamos querendo promover nossa marca pessoal, no sentido de nos posicionarmos e atingirmos nossos objetivos, a gente tem que estar seguro de que a gente não está fazendo isso para massagear nosso ego e para ser arrogante. Esse é o primeiro ponto. Então, você tem que fazer uma autoanálise. Tipo, eu estou postando isso aqui para quê? É para massagear meu ego? Então. Muito provavelmente você está sendo arrogante. Tipo, essa não é a forma mais adequada de você fazer a promoção, né? Repense o seu post. Agora, se a sua intenção não é essa, não é massagear o seu ego, não é se mostrar melhor do que os outros, que esse é o significado de arrogância, acho que a gente também precisa ter uma análise de que, por vezes, a pessoa que está te julgando arrogante. Ela gostaria de estar fazendo o que você está fazendo, ou o que ela está pensando de você importa, se importa, como você consegue, de alguma forma, talvez se aproximar dessa pessoa, incentivar essa pessoa a fazer o mesmo, ou trazer essa pessoa para perto, mostrar que essa pessoa também colabora para o seu desenvolvimento, também colabora para essas suas conquistas. Eu acho que tem vários possíveis cenários para o diagnóstico dessa arrogância. Mas que a gente precisa avaliar com bastante cuidado.
Você mencionou de novo, né, o autoconhecimento como uma questão relevante. E o livro, eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele. O livro aborda isso, né? Se eu não estou enganado, o livro vai tratar justamente dessa questão, da importância do autoconhecimento para os profissionais. Qual foi a ideia por trás do livro? Para onde ele leva esse leitor que está precisando saber mais sobre o assunto?
O livro, ele é dividido em duas principais partes. A primeira parte, e aí lembrando que eu escrevi pensando numa audiência que está começando no mercado de trabalho, tá? Então, é uma galera que ainda não é líder, mas que quer, tem uma ambição, quer chegar nesse lugar. Então, na primeira parte do livro, eu quis construir um cenário de por que as coisas são como são. Eu sou administradora, eu conheço teorias básicas da administração, eu sei que elas remontam da Revolução Industrial. E eu sei que a estrutura que a gente tem hoje nas organizações, e aí fazendo um parênteses, talvez startups um pouco menos, talvez organizações mais horizontalizadas um pouco menos, mas a grande parte das corporações ainda segue essa lógica da Revolução Industrial, de pirâmide, né, de Taylor e de Maslow, de colocar todo mundo em pirâmide, quem está no topo trabalha mais com a cabeça, quem está na base trabalha mais com o braço, tem muito mais gente na base, porque eu tenho muito mais braço do que qualificação de mente. Então, você precisa entender que se você está na base, você precisa começar a entender que, por vezes, você vai ter que dar uma hackeada nessa engrenagem, porque não é muito de interesse de tudo, que você cresça, que você se desenvolva, né? São poucas pessoas que vão passar nos estágios para o topo. Então, você vai precisar entender como essa pessoa que vai passar para os estágios vai ser você. E aí, na segunda parte do livro, eu sou bem específica em falar como a metodologia de marca pessoal, de gestão de marca pessoal, pode te ajudar a se sobressair. E aí, o primeiro passo é o autoconhecimento. E aí, a gente está partindo de novo do princípio de profissionais que, por vezes, ainda estão se formando, ainda estão se formando tanto como pessoas no mundo, estão formando suas ideias, estão se entendendo como adultos no mundo, quanto como profissionais. Eles ainda estão se descobrindo, querendo saber quais são esses lugares que eles vão ocupar, etc. Então, uma grande base que eu usei para essa metodologia de autoconhecimento é o livro Conheça Seus Pontos Fortes, que é uma metodologia da Gallup, que eu adoro, é um teste super robusto, que te leva a reconhecer quais são as coisas que você faz bem, quais são os seus traços de personalidade. Também tem testes do 24 forças de caráter, tem o teste das quatro letrinhas, o DISC. Enfim, tem vários testes que você pode fazer, várias coisas que você pode fazer para começar a formar esse seu reconhecimento de estar. Qual é a minha personalidade? Qual é o meu jeito de comunicar, de me relacionar com as pessoas, as minhas habilidades técnicas, as minhas habilidades de relacionamento? E à medida que você entende tudo isso, aí você começa a ter uma massa para você comunicar. Porque a marca pessoal é sobre comunicação, mas você precisa saber o que que você está comunicando. Se você não souber o quê, você vai cair nesse perigo que você mesmo mencionou de copiar o que está sendo feito, ou de só falar dos seus prêmios, enfim, que a gente já sabe que não é muito efetivo.
Realmente, é muito legal quando você tem um plano para qualquer coisa. As pessoas, elas conseguem fazer planos para diversos assuntos. Enfim, eu vou viajar, eu faço um plano, tenho lá, eu vou no dia tal, vou chegar, vou, né, eu tenho lá o transporte, eu vou para tal. Então, a gente tem um plano para viagem. Eu vou no dentista, tem um plano de tratamento. Eu vou. As coisas têm planos. E aí, quando eu vou cuidar do meu caminho, da minha carreira, eu vou no freestyle, porque vai dar tudo certo, né? Eu vou aqui, um pouquinho daqui, um pouquinho já. Então, assim, ter um plano ajuda demais. Ajuda demais. E quando eu ouço você falar, por exemplo, ah, não é do interesse do negócio, não é do interesse, né, do modo como as coisas funcionam no mundo, que todos cresçam, é evidente, não cabe todo mundo na diretoria. Veja quantas pessoas tem na operação, quantas vão se tornar gerente, quantas vão se tornar diretores e por aí vai, né? Algo limitado, os espaços são limitados. E aí sabe o que vem na minha cabeça quando vem aquela expressão em inglês que fala assim: no one's coming, no one's coming. Ninguém tá vindo te ajudar. Sabe quando você tá num filme, aquela cena final e a cavalaria chega, então aqueles carros, todo mundo, FBI e tal, resolve o problema para você? Nesse caso aqui, ninguém vem te ajudar. Ou você pega esse assunto para você e resolve, ou você vai ficar à mercê do que der. O que der, se o que der tá bom para você, tá tudo certo. Se você não tá feliz, se você acha que você precisa, mas você precisa chamar a responsabilidade para você mesmo e seguir adiante, porque eu vejo pessoas excelentes nos seus mercados, às vezes subvalorizadas, não porque não sabem entregar, mas porque não sabem se vender, porque não sabem vender uma ideia, porque não sabem se comunicar, porque não tem um plano para fazer o caminho da sua carreira melhor do que ela tem naquele momento. Então, é algo que determina, em muitos casos, o sucesso ou fracasso de muita gente, né? E é duro, assim, para mim ver gente boa que podia estar melhor e não tá. É algo que assim, me preocupa de verdade. Sabe o que eu queria te pedir?
Diga, só para complementar, fazer um parênteses.
Claro.
Às vezes tem gente que escuta isso e tem uma outra falácia muito comum que é: ah, mas eu não sou extrovertida. Ah, mas eu não consigo me vender, eu não consigo falar, isso não é meu, isso não é autêntico meu. E aí tem duas coisas, eu acho que a primeira delas é: a gente precisa parar de achar que tem um jeito só de fazer. Não é um jeito só, tem vários. Você pode fazer isso no cafezinho conversando com uma pessoa, mas é a pessoa. E o jeito que você conversa com ela, você não precisa fazer estardalhaço para todo mundo. Dá para ser introvertida, extrovertida e fazer a coisa funcionar para você. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é um outro estudo genial de uma pesquisadora que se chama Hermínia Ibarra, que ela fala do paradoxo da autenticidade. A gente muitas vezes se coloca nesse lugar de eu não sei me vender. Essa é uma habilidade que eu não tenho. Só que quando ela fala desse paradoxo da autenticidade, ela fala assim: as pessoas que chegam nesse ponto do paradoxo, elas se deparam com uma afirmação que é: o que me trouxe até aqui não vai me levar mais longe. E aí a pessoa entra nesse pane do tipo: cara, mas eu preciso me vender para chegar lá, eu preciso fazer alguma coisa diferente do que eu fiz até hoje para chegar lá, mas isso não tem a ver comigo. E aí, a solução que ela dá num estudo científico com uma série de outras... de outras conclusões, mas para ser sharp aqui, você precisa entender que você é um construto em constante construção. Então, as características que você acredita que você tem, elas podem ser desenvolvidas, você pode testar e tá tudo certo. Eu falei lá atrás que o máximo de congruência é bom, mas nesses pontos específicos em que você chega no paradoxo da autenticidade, você vai ter que conviver com o mínimo de incongruência. Você vai ter que se testar em lugares que não são seus, ou não eram seus até hoje, mas podem ser seus no futuro. Então, acho que a gente também tem que pensar criticamente sobre essas barreiras que a gente impõe, sabe?
Eu acho que faz todo sentido, até porque você precisa se mover, quer dizer, você não pode ficar preso a quem você foi, e se você quer ir para um lugar diferente, você vai ter que se expor, e muitas vezes bom a gente fica, né? Às vezes a gente começa... E depois se desenvolve e faz sentido que seja assim mesmo, não tem muito caminho. Sabe o que eu queria te perguntar? Se você tem alguma história para contar de algo que você viu acontecer pelo poder dessa marca pessoal que você possa contar para a gente. Porque assim, se eu falo, parece que, sei lá, é fácil para você, Calai, porque você está aí apresentando o LecCast. Mas a verdade é que o LecCast passou de 150 episódios, mas quando ele era no episódio número 1 ali... Pô, eu não era ninguém ali, assim, eu continuo não sendo, na verdade, mas é muito pouco, claro, assim, comparado com pessoas gigantes, né, que por aí, eu acho que a gente faz um papel importante por aqui, eu vejo muito valor no nosso trabalho, mas do ponto de vista de alcance, eu acho que a gente ainda tem muito a crescer e alcançar aqui no LecCast, mas as pessoas acabam falando assim: ah, para você é fácil porque você tem esse lugar aí de disposição, eu não tenho, então para mim é muito difícil. O que você pode contar de conhecimento que você tem de pessoas que tiveram o mesmo rumo transformado, não sei se seu, ou de algum mentorado ou mentorada que tenha alcançado sucesso nesse caminho?
Assim, acho que as minhas mentoradas são ótimos cases. Eu tenho, enfim, mentoradas, tenho muitas mentoradas do corporativo, pessoas que estavam ali na gerência de um banco, querendo ir para a superintendência do banco, gestores que eram ótimos gestores humanistas, vamos dizer assim, mais humanizados, preocupados com pessoas, mas que para crescer e chegar numa superintendência precisavam agradar, entre aspas, né, mas precisavam ser valorizados por gestores que olhavam muito mais a capacidade da pessoa ser dura, a capacidade da pessoa ser direta, ser assertiva, ser crítica. E aí a gente fez um trabalho de gestão de marca pessoal para que ele, de alguma forma, se conectasse com superintendentes que valorizavam aquilo que ele tinha de melhor, mas também como ele conseguiria comunicar para esses gestores que não valorizavam tanto o perfil dele, que ele conseguiria, em determinados pontos, em determinados projetos, atender aquelas expectativas. E aí, enfim, super legal quando ele foi promovido, quando ele conseguiu atingir o objetivo que ele queria. Então, tem vários casos desse jeito em que a gente mapeia especificamente cada problema. Mas eu acho que o meu case é o que eu posso contar com mais profundidade de dentro da empresa. Porque, assim, eu trabalhava nos times locais de marca. E estando no time local, eu era muito responsável pela operação das campanhas, das inovações. Os times locais numa empresa multinacional, eles são muito ocupados da execução mesmo. Você não pensa a marca, você não pensa as inovações junto com o time de P&D de desenvolvimento. Você pega o que o global te manda e executa. E eu queria sair dessa execução. E aí eu comecei a trabalhar a minha marca pessoal dentro da organização, dizendo para todo mundo que eu tinha interesse em trabalhar com branding, postando no meu LinkedIn tudo o que eu podia sobre branding, muito nesse lugar de eu tenho um ponto de vista sobre construção de marca, eu estou vendo o que está acontecendo a respeito de construção de marca no mercado. Eu mudei a minha imagem, então eu era uma pessoa que talvez não estava tão preocupada assim com os acessórios que usava, a roupa que usava, a bolsa, a unha, enfim, todas essas coisas. E eu comecei a aparecer na empresa com uma imagem diferente, mais intencional. Até que um dia, minha chefe, e aí aquela coisa, o que as pessoas falam de você quando você não tá na sala, né? A minha chefe falou: olha, Bê, tem uma gestora em Londres que ouviu falar do seu nome e ela precisa de alguém para atuar no time global em América Latina. E ela falou que o seu nome apareceu, e não só uma vez, apareceu várias vezes, e ela quer conversar com você. E aí eu falei pra minha chefe, eu falei, putz, mas e os projetos aqui e tal, não sei o quê. A minha chefe falou: Bê, eu acho que esse vai ser o lugar para você. Então, assim, foi um reconhecimento muito legal de um trabalho que eu fiz para mim. Eu conversei com a gestora, e aí sem falsa modéstia, mas a vaga já era minha. Ela conversou comigo, ela falou: olha, eu só quero saber se você topa, porque eu já ouvi muito bem de você, eu já vi o seu trabalho, já vi os seus projetos, já fucei você no LinkedIn, já vi que você tem as habilidades e o ponto de vista que a gente precisa para essa posição. Eu sigo em Londres. Preciso de alguém de confiança na América Latina para fazer essa posição, topa. Eu falei, cara, tipo, eu nem fiz entrevista. Todo o trabalho que eu construí meio que conquistou aquela vaga para mim, sabe? Então, foi uma das coisas mais legais, assim, que aconteceu na minha carreira e que me fez acreditar ainda mais no poder de você trabalhar a sua marca pessoal.
Sabe que é muito legal da sua história? É que é um exemplo que eu tento explicar muitas vezes para as pessoas com quem eu converso sobre esse assunto, que quando você constrói a marca de uma maneira bem sólida e consistente, enfim, você abre caminhos diferentes e você tem novos rumos que vão se abrindo no seu caminho, as oportunidades vêm. É diferente daquela luta pela oportunidade que você tem que ter quando você não tem esse trabalho. Você vai lutar individualmente ali, uma luta equilibrada, vamos dizer assim, com outros concorrentes que estão ali. Quando você tem um trabalho desse bem feito, você vai lutar uma luta aqui em cima.
Exato.
Porque as coisas vão chegando em você e as pessoas te procuram, e assim é um pouco do que aconteceu comigo. Eu cheguei a ver meu nome, até para compartilhar aqui, em listas no LinkedIn, assim como um dos maiores especialistas de compliance do Brasil. Eu não sou um dos maiores especialistas de compliance do Brasil. Os maiores especialistas de compliance do Brasil são os nossos professores. Eu não dou aula na LEC, mas o fato de eu estar aqui, dando a cara, dando minha opinião, contando as minhas experiências com compliance, como eu aprendi compliance lá em 2012, quando eu fui aluno da LEC, toda a minha jornada até aqui, fez com que muita gente me tratasse dessa maneira. É claro que eu tenho opiniões sobre compliance, é claro que eu estudei muito assunto, tudo isso é verdade, mas quem domina não sou eu. Só que veja qual é o poder, de uma comunicação como essa, de estar aqui na
Exato.
internet falando sobre o assunto. entrevistando gente que sabe muito mais do que eu sobre isso, e isso me colocou realmente num cenário diferente. Então, é o que eu desejo a você que nos escuta e nos assiste aqui, que tenha também, que conquiste também um lugar desse, porque ele traz muito resultado. Na sua pergunta, você mencionou mais algumas coisas que nosso tempo está voando aqui, mas eu não queria deixar de falar. A primeira delas foi sobre, você mencionou anteriormente, sobre a questão de ser introvertido, e eu queria estressar um pouquinho essa questão da importância da comunicação, mesmo para quem é introvertido, né? Eu até acompanho o trabalho de um designer na internet, chama Sun Yi, eu acho que é o nome dele, e ele diz assim: eu sou um loud introvert. Então, assim, é bem contraditório, né? Mas ele diz que ele é como se fosse um introvertido barulhento. Então, ele é um cara que tinha dificuldades até de comunicação social simples, assim, na infância, na escola e na faculdade. E hoje fala, assim, publicamente, palestras e tudo mais. Continua sendo introvertido, alcançou uma posição de super destaque. E aí eu queria que você falasse dessa importância, por quê? Porque a gente tem uma audiência muito analítica. Tem muita gente que está aqui conosco que fala: meu, isso não é para mim. E você fala: não, tem que ter um jeito. E tem um caminho, né? As pessoas, eu conheço pessoas introvertidas que falam super bem publicamente. Às vezes até melhor do que o super extrovertido que não se prepara tanto, né? Uhum. O que fazer nesse caso? Sou uma pessoa introvertida, estou acreditando nessa conversa toda que vocês estão tendo aqui, mas como eu começo a quebrar essa barreira?
Eu sempre falo, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa introvertida. Eu sou a pessoa que, assim, se eu ia almoçar com você, por exemplo, a gente marca um almoço, eu ia almoçar, eu ficava extremamente nervosa, porque eu não sabia o que eu ia conversar com você durante o almoço. Era um incômodo pra mim, eu ficava realmente muito pilhada. Até que eu entendi duas coisas. Uma coisa é conversas um a um, conversas com grupos menores de pessoas, conversas na mesa do almoço, conversas no café, conversas em reuniões, petit comitês, são muito mais confortáveis para mim, porque eu aprendi que as pessoas, elas gostam de ser ouvidas, muito mais do que você fique falando. E eu sou ótima ouvinte, tipo, escutativa mesmo, sabe? Eu presto atenção no que você tá dizendo, eu faço perguntas com base no que você me disse, eu não fico pensando na resposta pra te trazer, enfim, meu ponto de vista. Tipo, eu não faço isso. Então, se você é uma pessoa introvertida, veja se talvez a sua fortaleza não esteja nessas conversas menores, que você consegue fazer com mais profundidade, com mais qualidade, e que você consegue usar a sua habilidade de escuta como um trunfo. Porque as pessoas amam ser ouvidas, as pessoas amam ouvir o que elas falarem sair da sua boca. Então, fazer o espelhamento, o rapport, todas essas técnicas de comunicação persuasiva são muito boas nesse lugar de como um introvertido pode criar redes de contato e promover sua marca pessoal. E aí você tem o segundo ponto, que são as exposições para grandes audiências. Elas são extremamente importantes. Porque se a gente está falando de construir esse lugar de reputação, esse lugar de expertise, até uma autoridade em algum momento, você ter a habilidade de se colocar para uma grande audiência é extremamente importante. E aí você falou uma palavra que é chave, que é preparação. A preparação, ela tira muito da carga emocional, porque você chega lá, por mais que você entre no estado de flow, acontece muito com o introvertido. Você chega no palco, fala, 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 você sai, você nem lembra o que você falou, de tão nervoso, né, de tanta carga emocional que você tinha, mas como você estava preparado, você conseguiu falar. Eu acho que buscar técnicas de oratória, buscar cursos de oratória, professores de oratória, fonoaudiólogos, pessoas que podem te preparar, mesmo que você não vá falar em grandes palcos. Pode ser uma reunião online para mais de 30 pessoas, sei lá, 50, 100 pessoas. Isso também é importante, que você tenha técnicas, que você saiba a respiração, que você saiba a técnica de aterramento. Eu tô de pé no chão, eu não tô de, né? Eu tô aqui com meu pé no chão.
Eu também.
Você se sentir na cadeira, isso é muito importante. E às vezes as pessoas, elas têm essa descrença, né, de que o corpo, ele influencia no nosso estado emocional, ele influencia no estado da nossa mente, mas isso é comprovado cientificamente. Um TED super famoso, um livro super famoso, é o da Amy Cuddy, do Poder da Presença, que ela fala muito desse lugar da gente conseguir manter controle do nosso corpo, manter controle da nossa respiração, estando preparados a gente consegue se posicionar com grandes audiências para grandes públicos.
Você tem toda a razão e eu faço votos de quem esteja aqui nos escutando. Siga esse rumo, de verdade, pessoal. Assim, coisas extraordinárias acontecem na vida de quem assume um rumo neste sentido. Nosso tempo, por mais incrível que pareça, está se esgotando. Eu, para falar disso aqui, eu posso ficar até depois de amanhã. Se me deixarem, eu vou
Deixa aí.
embora. Mas a gente tem uma tradição que eu não quero deixar passar em branco, que é a dica de leitura. Fica aqui, na verdade, eu vou quebrar o protocolo e já recomendar aqui o livro da Beatriz Machado, que é O Subordinado, Guia para Mostrar o Seu Valor e Alcançar Objetivos de Carreira. Se, como ela bem colocou, se você é uma pessoa em início de carreira e está querendo começar a construir algo nesse caminho, vai te ajudar bastante. Que mais você pode recomendar para quem está conosco por aqui?
Acho que eu recomendei várias leituras, né, ao longo do papo. A gente antes falou do Personal Branding, do Arthur Bender, que a gente também mencionou ele aqui. Eu acho que ele é um livro mais abrangente sobre o tema, a marca pessoal, uma leitura super fácil e um autor responsável que fala sobre isso de uma perspectiva não só no digital, né? O livro, inclusive, é antigo, nem né? A gente nem tinha a avalanche de redes sociais que a gente tem hoje, então. Ele fala de uma abordagem muito corporativa, pessoa a pessoa. Então, acho que é uma ótima recomendação. E um outro livro que me veio à mente, depois que a gente conversou sobre essa importância do autoconhecimento e da gente quebrar algumas barreiras, é um livro bem default, assim, né? Já até meio clichê, mas eu acho que ele não perde valor por ser clichê, que é A Coragem de Não Agradar, da Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade. Pessoas já devem ter dado essa dica aqui,
Você
mas eu
sabe que
valorizo.
eu não
Não,
li,
é
não,
ótimo.
e você, eu dei risada, não porque seja ruim, porque sou eu que não li para falar que não é, que bom, pelo contrário, o que eu queria, eu ri porque eu acho que eu quero concordar com você, que aqui talvez tenha sido o livro mais recomendado.
É muito, porque assim, ela fala desse lugar da gente olhar para si mesmo com mais gentileza e da gente olhar esses nossos medos com mais naturalidade, sabe? Eu acho que aqui a gente acaba falando, principalmente quando a gente fala de marca pessoal, qual é a grande barreira? É a exposição ao risco, né? É muito melhor você ficar quietinho na sua casa sem se expor ao risco do que você dar a cara a tapa e ser julgado. A gente não quer ser julgado. Esse é o medo. Mas ela coloca que, cara, você tem muita coisa boa que tem muito mais possibilidade de te levar a lugares que você quer do que de levar a porrada ou de levar julgamentos que vão te colocar para baixo, sabe? A gente olha o cenário com muito mais monstros do que ele de fato tem. Então, acho que é clichê, mas ele. Se você já ouviu o podcast várias vezes e já ouviu essa recomendação e não leu, leia.
Estão pedindo para repetir o nome do livro aqui. É, A Coragem de Ser Imperfeito. Deixa eu ver se tem mais
Isso.
informações sobre. Mas
Falei
você
errado.
vai achar. Você falou, como você falou, A
Falei
Coragem
a
de.
coragem de não agradar, mas é a coragem de ser
A
imperfeito.
Coragem de Não Agradar está na minha mão, ó.
Ah, isso, eu falei errado.
Esse livro aqui, mas que também eu vou te falar, é fantástico também, não é a recomendação é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse aqui, A Coragem de Não Agradar, é uma discussão. Entre um filósofo e um aprendiz, e eu não sei se você já leu também, mas é
Não, esse eu não li.
maravilhoso. É baseado na psicologia de Adler, que é um negócio assim, eu vou te falar. É um dos livros que recentemente eu peguei, e quando eu fui ver, eu tinha passado horas que eu estava lendo e me perdi por lá, porque discute coisas nesse sentido também, sabe? É bem interessante também. Para quem quiser te encontrar e, pô, se apaixonou pelo papo, quer ser sua mentorada, seu mentorado, onde é o melhor caminho? O que que você pode deixar de contato? LinkedIn, só posso imaginar que
LinkedIn.
seja um canal, né? Beatriz Machado.
Beatriz Machado, me manda DM se ficou com dúvida, quer conversar, sou super acessível, tô mega disponível para a gente bater um papo. No LinkedIn eu também tenho uma newsletter que eu falo sobre marca pessoal, agora mensalmente, ela era semanal, mas agora ela se tornou mensal, porque o trabalho tá pegando lá na agência, vou me comprometer com uma news por mês. E no Instagram também, é arroba Beatriz Machado, 6 underline, se eu não me engano, para manter o nome fácil.
Beatriz Machado concorre com muita gente.
Muita gente.
Legal. Obrigado demais pelo papo. Foi um prazer, como eu te falei. Eu sou apaixonado por esse assunto. Foi um prazer falar com você. Espero que a gente possa fazer isso outras vezes.
Sim, estou super aberta ao convite. Muito obrigada a vocês, obrigada a quem nos escutou. Estou bem contente de ter participado.
Legal, valeu, brigadão, obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, siga a Beatriz Machado nas mídias sociais. Você vai encontrar muita coisa boa no LinkedIn dela. Eu já dei uma boa xeretada, tem muita coisa legal por lá. E eu preciso lembrar você, é claro, se você quer estudar na LEC, quer fazer algum curso na LEC, sempre sonhei com isso. Esta é sua chance de fazer de graça. Compliance Masterclass vem aí e você pode se inscrever em compliancemasterclass.com.br. É um mini curso gratuito, 4 videoaulas, materiais para download. Ao se inscrever, você já baixa um e-book novinho em folha que eu escrevi junto com o meu sócio, diretor acadêmico da LEC, professor Matheus Cunha. E, é claro, se você acompanhar a Compliance Masterclass até o final, você receberá um certificado de participação. Não perca, é de graça e é muito especial. Acesse compliancemasterclass.com.br e faça a sua inscrição. Para quem está aguardando uma oportunidade para se inscrever na 12ª edição, sim, já são 12 anos de Congresso Internacional de Compliance, faça isso agora, antes da mudança de lote, porque, é claro, os ingressos ficarão mais caros. O Ricardo Amorim já está confirmado, ou seja, só falta você. Muito em breve informaremos novos keynotes que já estão em fase final de ajustes e a agenda do evento, provisória ainda, é claro, o evento acontece só em junho, mas já com um bom contorno daquilo que você pode encontrar neste ano no evento. Estará disponível também no site até o final desta semana. Gente, obrigado demais. Não se esqueça de deixar o like aqui, seguir a LEC nas mídias sociais, ativar as notificações, porque dessa forma você será notificado ou notificada quando os novos conteúdos estiverem no ar. Lembre-se, qualifique o LECcast também aí na sua mídia de áudio favorita, no Spotify. É sempre muito importante para a gente. Obrigado, um grande abraço e até a próxima terça-feira, às 18 horas e 18 minutos, com um papo muito especial com Tatal Hansen sobre a inteligência artificial e a ética. Assunto que precisamos discutir e que o Tatal, como sempre genial, vai trazer aí uma visão que você precisa conhecer. Um grande abraço, gente. Valeu.